Is this real?
No. No, it is not. Have you heard of Bostrom's simulation argument?
No.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruno, eu sou especialista em ficar acordada.
Bem-vindos ao nosso estúdio, diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, pois hoje nós vamos falar sobre a série do Childish Gambino. Como é que se chama a série, Bruna Reis?
Atlanta, mas toda vez que fala Atlanta, eu lembro daquela música do Havana Unana, que ela fala que ele me levou de volta pra Atlanta. Só pra rimar, Atlanta com Havana.
Então tá. Toma aqui, segura essa vela, porque esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre cultura pop, filosofia e até política se dando saco, né, Bruno?
Não, na verdade eu preciso tacar fogo num pneu, me dá a vela aqui que eu vou jogar ela.
Vamos pro assunto principal aqui. Nós vamos te dar essa super dica de série que, se você não viu ainda, você precisa, em caixa alta, assistir.
É isso aí.
Vamos lá, Bruna Reis. Tem alguns anos que a Bruna fala pra mim: Thiago, você precisa assistir Atlanta. E aí eu vi a parada, vi que era um negócio muito bom, entendeu? Mas sabe quando você fica cozinhando aquilo? Não, vamos deixar pra depois que eu sei que tá lá, entendeu? Porque chega um momento que a Netflix acaba, né? Parece que você zera, né? O Amazon Prime zera também, o HBO zera, e sei lá, tudo zera, não tem mais torrent, não tem mais nada. E aí eu falei assim, não, na minha cabeça eu falei assim, não, eu quero deixar, vai ter uma hora que vai ter um negócio e eu vou assistir isso aí. E aí teve esse negócio aí, né, Bruna, que chama o quê?
Pandemia de Covid-19.
E aí, né, chegou nesse momento que a gente zerou o catálogo, né? Eu já sabia, tinha ouvido falar muito bem da série, sabia que falava sobre temas pesados como racismo, sabia que era muito bem escrito, que tinha muitas referências, mas era um negócio ali que eu acho que pra Bruna entender o que eu sentia, é que nem a Bruna não ter terminado ainda de ler Duna, né, Bruna?
É isso aí.
Então, agora sim, Bruna Reis, nos fale sobre do que se trata, né, você que é a nossa curadora de conteúdo, do que se trata a série Atlanta.
Bom, primeiro falando de Atlanta, da cidade de Atlanta, né, uma cidade dos Estados Unidos, no estado da Geórgia, é uma das cidades que tem uma maior população negra, né, nos Estados Unidos e, consequentemente, uma das maiores populações de baixa renda também. A gente tem uma concentração muito grande de população artística em Atlanta também. Tanto que o famoso RuPaul aí, né, uma das drag queens mais famosas do mundo é de Atlanta. O Childish Gambino, que é o Donald Glover, que é o autor dessa série de Atlanta. E a grande maioria desses rappers aí, né, mais recentes, eles também são de Atlanta. Então a gente tem uma cultura de hip hop, de rap muito forte, né, na cidade de Atlanta. E aí a série, ela conta a história do Earl, né, que é um rapaz que ele foi pra universidade e tudo, só que ele saiu, ele trancou e saiu. E voltou para casa, só que o ambiente que ele vive é um ambiente de baixa renda. Ele não tem perspectiva de vida, ele tem uma filha e ele tem um relacionamento daqueles de vai e volta, que ele não é casado e eles não têm nada oficial também. Então conta aí a trajetória do Earl.
E aí, né, conta a trajetória do Earl, mas tipo assim, ao mesmo tempo que Atlanta, ela tem uma linha narrativa bem clara, os episódios, eles são bem separados e contam histórias, assim, bem distintas. Porque, tipo assim, o tema principal da série é a vida em Atlanta. Por isso que a série justamente chama Atlanta. Então, se você... Mais do que o próprio Earl lá, eu acho que o tema, o personagem principal é a cidade, é a sociedade americana racista. Esse é o personagem principal da série. Só que, tipo assim, se você for escolher uma linha narrativa, tipo Jornada do Herói, a gente tá acompanhando o Earl e o... Eu não consigo falar Earl. Como é que fala?
Earl.
Earl. Você tem o Earl, parece que tá falando eu com sotaque mineiro, né? Earl.
Então
você tá...
Fala Donald Glover. Fala Donald Glover.
Então você tem lá o... Boa. Você tem o Donald Glover lá. E ele tá... ele acaba se tornando agente do primo dele, que é rapper. Que é o rapper conhecido como...
Pepe Boy. Nananana, Pepe Boy.
Então você... Se você for escolher, tipo assim, se você quiser simplificar muito a série, e tipo assim, eu preciso ter uma linha narrativa pra eu entender o que é a série, você acompanha a carreira desses três caras aí, que é o Donald Glover, o Paperboy, e Eu não entendi o que aquele cara é dele até hoje. Ele é o quê? Ele é produtor? Ele é holding? Ele é o quê, aquele cara? Eu esqueço o nome dele também.
Ele é o Darius. Ele é tipo um amigo que... É tipo um roommate. Faz aí também uma ajuda, faz uns negócios pra casa, entendeu? E aí tem esse cara que mora com o Paperboy, que chama Alfred o Paperboy, que é o Darius. É outro ator muito bom também, daquele filme que a gente viu recentemente, que chama Sorry to Bother You. Como é que é em português, Sorry to Bother You? Desculpa te incomodar, mas eu não sei como é que o filme chama em português.
Acho que seria tipo, Desculpa o Incômodo.
Isso aí, tipo isso, Desculpa o Incômodo. O nome dele é Kate Lakit. E ele tem um filme muito bom, só fazendo um parêntese aqui, tá? Depois eu volto pro assunto. Que chama Desculpa te Incomodar, Sorry to Bother You. Deixa eu pesquisar como é que é em português aqui o nome desse filme. Mas enfim, ele não tem nome em português, Desculpa te Incomodar. Que também é uma visão bem surreal desse problema racial nos Estados Unidos, né? Como a gente provavelmente não vai fazer um episódio exclusivo do Sorry to Bother You, eu queria entrar nesse assunto porque ele é um filme muito bom, que ele fala de tipo assim, pra sociedade você põe uma máscara pra mostrar que você é aquela pessoa de bem e tudo. E ele, como é um homem negro, ele vai trabalhar num telemarketing, e aí pra ele poder vender no telemarketing, eles falam pra ele usar a voz de branco dele, porque como é no telefone, né, as pessoas vão achar que ele é branco e show, e aí ele usa a voz de branco dele, só que chega um momento que ele não consegue tirar a voz de branco mais, porque aquilo já virou o natural dele, ele viver aquela falsidade. É um filme muito bom, muito legal. Ele tem uma parada no sense, assim, do meio pro final, ele vai ficando bem maluco, mas ele fala muito dessa relação interracial também, ele é muito bom. Mas aí, voltando, esse ator aí que faz o Darius, ele também tá em Corra, do Jordan Peele, fazendo um papel menor, mas ele é muito bom também. E aí, em Atlanta, ele é o personagem que traz o nonsense pra dentro do assunto na maioria das vezes, né? Porque ele é um nigeriano e normalmente ele fala várias maluquices que são mais filosóficas, assim, que no final pode até fazer um sentido, mas no contexto ele sempre parece que é maluquice.
E ele vai... Ele, tipo assim, ele é o cara pró-armas, ele é o cara teoria de conspiração também... Só que, tipo assim, o tempo todo, né, o Darius, você não sabe se ele tá falando sério ou se ele tá zoando. Porque ao mesmo tempo que tem um episódio lá que eles fazem amizade lá com os caras lá da República lá, dos caras da KKK lá, parece, né, dos brancos supremacistas lá, que eles ficam o maior amigo dos caras porque os caras gostam de armas dele também, ele entra numa loja, ele entra no stand de tiro e dá tiro no alvo que é um desenho de um cachorro. Ele entra numa loja de conveniência, compra um boné com a bandeira americana sulista, a bandeira confederada lá, e escreve, e pinta o negócio pra ficar escrito You Mad, entendeu? Então o tempo todo você não sabe se ele tá falando sério ou se ele tá querendo provocar, entendeu? Alguma coisa assim. Mas né, esse é o arquétipo, né? O cara muito doido, irônico, seria o Darius. O Paperboy, né, que é o... Como é que é o nome do cara mesmo?
Alfred.
Que é o Alfred, ele faz mais o arquétipo, assim, do cara negro, do Strong Man, assim, do Silent Man, e ao mesmo tempo do malandro também. Porque tem toda essa mitologia do rapper ser bandido e tudo mais. Eu acho muito interessante em Atlanta que eles colocam em xeque esse papel do rapper. Porque ao mesmo tempo que, tipo assim, ele é um traficante de drogas lá, mas ele é mais usuário do que traficante, ele mais usa do que compra. E é umas maconhas lá, não é uns negócios assim, sinistro não, e o seriado em nenhum momento mostra ele vendendo, né? Você reparou isso?
Em nenhum momento mostra ele vendendo. O Alfred, ele é bem aquele estereótipo assim, do cara que já tá cansado dessa merda toda, entendeu? Ele não tem saco pra isso mais.
E aí você vê que, tipo assim, que tem toda, principalmente na década de 90, tinha aquela lenda do rapper ser bandido mesmo, de andar armado, de mandar matar, essas coisas assim. Eu não sei se isso chegou a acontecer no Brasil, nunca tive por dentro da cultura do rapper. Mas aí, ao longo da série, ele vai mostrando que é incongruente. Porque à medida que ele vai ficando famoso, é praticamente impossível ele ter uma vida no crime. Porque tudo que ele faz tem consequência, porque agora ele é famoso, então ele vai pro negociar, sei lá, uma maconha lá com o fornecedor dele, a fornecedor dele rouba ele porque acha que ele tem muito dinheiro já com rap e ele não precisa mais. Ele vai negociar com outro cara lá, o cara tipo assim, fica falando, não, eu vou negociar com você aqui, mas se você escutar aqui minha demo, não sei o quê, então quer dizer, ele acaba mostrando, tipo, tem situações que ele é assaltado na rua e tudo, que tipo assim, o rapper tem que parecer mal, não sei. sei o quê. E ele acaba quebrando esse arquétipo aí, né, do rapper e ironizando isso. Aliás, Atlanta é uma série muito cheia de ironia, né?
É isso aí. Ela traz também situações absurdas pra você entender o quanto as coisas são absurdas na vida real, né?
Isso que eu ia falar. Eu acho que essa questão, tanto dos filmes do Jordan Peele, quanto nesse Solid Border, eu acho que o surrealismo é uma forma de mostrar pra galera que não sabe o que é preconceito na pele, não sabe o que é racismo na pele, o quão absurdo o racismo é. Porque quando você para, quando você tem um mínimo de consciência social, e você para pra pensar no que, principalmente no que tá acontecendo agora, você fala, cara, não é possível.
E assim, o Donald Glover, né, que é o criador da série, junto com o irmão dele, que é o Stephen Glover, o Donald Glover tem uma carreira aí de músico, como Childish Gambino. Ele é o autor daquela famosa música que fez sucesso uns 2 anos atrás, que é o This Is America. E eu sou especialista em ficar acordado por causa disso. Nas músicas mais famosas do Donald Glover, sempre tem esse quesito, porque lá nos Estados Unidos, tipo assim, quem é mais ativista, né? Eles falam que é woke, que o woke é acordado. Então ele tem uma música que chama Headbone, que fala Stay Woke, né? É pra eles não te pegarem dormindo, então quer dizer, você tá acordado, você tá desperto pras coisas que tá acontecendo. E no This Is America ele também fala, não deixa eles te pegarem dormindo. Tem esse quesito aí, porque quando você está dentro de uma minoria, de um grupo de risco, você tem que estar desperto e atento o tempo todo. Então, ele traz esse quesito muito para a série também. O mesmo que ele está sofrendo, ele está observando as outras pessoas ao redor dele sofrendo, e tem muitas injustiças que eles não podem fazer nada em relação a isso.
Então, porque a gente falou do Darius, a gente falou do Paperboy, e a gente não falou do arquétipo do Donald Glover. Quantos amigos meus eu posso pensar assim, que tipo assim, é o arquétipo do Donald Glover? Do tipo, que é o cara negro, que não tem que é muito inteligente, mas ele não tem oportunidades. E você vê que o cara tem um talento pra alguma coisa, mas tipo assim, pô, falta alguma coisa pra ele chegar lá. E a gente sabe que o que falta é ser branco, né? Mas, e ele é o cara tipo, que teve um filho, que tem um relacionamento complicado, que é tipo assim... É um potencial que a sociedade apagou. Apesar de que na série fica claro que ele não foi apagado, porque ele lutou muito para não ser apagado. Mas, tipo assim, é o tipo de pessoa assim, que a gente vê que a sociedade, foi injustiçado pela sociedade. E ele, o Donald Glover, nessa série, ele é o cara comum. Porque enquanto o Paperboy tá fazendo merda, o Darius tá fazendo maluquice, ele é o cara que tá botando a mão na cabeça, tá falando assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele tem os momentos de surtar dele também, porque naquele universo que ele vive, né, que infelizmente não é um universo muito longe do real, tirando as partes assim, bizarras, tipo, ele acordar um dia, tá andando na rua, tá todo mundo vestido com fantasia de vaca. E aí, tipo assim, eles até tentam explicar, né, falando que tá tendo promoção não sei aonde, que tá dando um milkshake de graça. Eles não explicam que isso tem a ver com o milkshake, mas a gente presume que, sei lá, você tem que vestir de vaca pra ganhar o milkshake, mas depois, no final, ele tá com o milkshake na mão também, né?
Ele tira a onda dessas situações do cotidiano por causa disso, entendeu? Tem as modas absurdas. Teve o dia que você saiu de casa e tava todo mundo, sei lá, de calça saruel. Você lembra que era calça saruel? Era aquela calça que tinha o fundo lá embaixo, assim, que parecia uma fralda. Que foi muita moda durante muito tempo. E do nada surgiu, do mesmo jeito que surgiu, sumiu. Essa bermuda de ciclista aí agora, que tá na moda. Tem umas coisas que são uma moda bizarra, que tipo assim... É, se você tá com uma roupa mais atemporal, uma calça jeans e uma camisa, que é uma coisa que, né, todo mundo usa desde os anos 60, anos 70 aí. Você pode estar em qualquer época. Mas tem outros tipos de roupa que são modas de um tempo específico que elas não envelhecem bem. Você vai... daqui a 10, 15, 20 anos você vai olhar aquilo e vai entender como recorte de uma época bem específica. Então eles quiseram fazer uma crítica a isso também, eu acho.
Sim. Ele tem, ao mesmo tempo, né, que eu já falei sobre isso em outros episódios também, é uma coisa que eu repito, que é você ter uma história, né, um roteiro bem estruturado, a partir que ele é capaz de introduzir uma parada absurda, seja tipo um monstro de filme de terror, ou um aspecto fantástico, ou surrealismo, que é o caso de Atlanta, sem sair do contexto. Porque faz sentido, por mais surrealista que seja Atlanta, você consegue entender que aquilo é surreal, mas faz todo sentido e poderia acontecer dentro daquela lógica que eles propõem, né, Bruna?
É, isso aí. E assim, no meu entendimento também, tudo que é um fator nonsense, surreal na série, até meio sobrenatural em alguns sentidos assim, São coisas que quando você tá sozinho, passando por aquela situação, dependendo do seu estado mental, você pode acontecer com você, entendeu? Não é tipo assim, nada muito absurdo. É absurdo pra gente porque a gente tá olhando de fora. Mas quando você tá dentro da situação, o jeito que a sua cabeça vai lidar com aquilo, pode ser que você tenha o mesmo tipo de interpretação.
Tem coisa que é surreal, mas que é totalmente plausível, cara. Tipo, é surreal, acho que pra quem nunca presenciou, mas é uma parada totalmente real pra quem já viveu aquilo na pele. Por exemplo, o episódio da nota de 100 dólares. O episódio da nota de 100 dólares, eu consigo ver perfeitamente pessoas que achariam aquilo surreal, mas eu entendi. Eu falei, não, tipo assim, eu consigo pensar em situações em que isso já aconteceu comigo. Então, aquele episódio é genial, porque ao mesmo tempo que, tipo assim, ele leva para um lado absurdo, mas aquilo faz sentido e quem tá achando absurdo não entendeu. O episódio que ele sai com a namorada lá, o rolo dele lá, né? A palavra mais perfeita pra relacionamento deles é rolo.
A namorada dele é a namorada do Coronga. Você reparou isso?
Não, não tinha reparado, não.
A namorada dele é a vizinha do Coronga.
E aí ele tá saindo com a namorada dele lá, com o rolo dele lá, e ele não consegue trocar uma nota de 100 dólares. Né? Até a piada que tem gente que faz, fala assim, ah, você tá com 50 reais, tá sem dinheiro, é uma coisa, não sei o quê. Mas depende muito, né? Isso que ele mostra na série. Ele não consegue trocar, e ele vai passando por vários episódios assim de racismo, né? De forma engraçada, porque eles têm cena no Atlanta que é muito pesada, assim mesmo, que é pra deixar na cara, pra passar uma mensagem. Mas tem cena assim que passa, tipo, a parada tensa com uma leveza, entendeu? Igual, por exemplo, tem uma hora que eles estão lá num clube lá, e que o cara não aceita a nota, e que o cara surta lá, começa a falar um monte de merda, entendeu? E é engraçado. Mas é uma situação tensa, entendeu? Tanto que, tipo assim, ele dá o tom, assim, pra deixar bem claro que a situação é tensa, depois que o policial vai pedir desculpa com ele lá. Mas é engraçado na hora. Então ele passa aquilo com uma leveza, mas, tipo assim, não deixa de passar a mensagem. Eu acho que até o famoso episódio do Ted lá, também, tipo assim, apesar de ser surreal, tem muitas coincidências que precisariam acontecer para aquilo ser uma coisa realmente verossímil, mas não tá muito longe da realidade, porque as referências todas que ele cita no episódio são reais. Todas as referências de artistas, os nomes que ele fala, porque é um crossover de um monte de histórias, assim, que aconteceram na vida real, só que todas elas aconteceram com o mesmo personagem, com a mesma ali no mesmo microcosmo, né? Ele condensou aquilo tudo. Mas tudo aquilo que compõe o episódio do Ted é uma parada, assim, que não é... Que apesar de ser surreal iconograficamente falando, né? Ele é mais surreal iconograficamente falando do que a narrativa. Porque a narrativa faz todo sentido do episódio do Ted. Então, é muito bem escrita a série.
É interessante citar também que é o seguinte. Normalmente as séries... Se você pensar todas as séries grandes aí, usando como exemplo o House of Cards, por exemplo, né? Cada episódio ele é dirigido por uma pessoa diferente. Então a gente tem no House of Cards episódios que foram dirigidos pela Robin Wright, que foram dirigidos pela Judy Foster, até pessoas de fora, assim, que não tem relação direta com a série, eles convidam pra dirigir. Cada episódio normalmente tem um diretor diferente. O Atlanta não. O Atlanta tem esse diretor que é o Hiro Murai, que ele é parceiro do Childish Gambino, e ele dirigiu 100% dos episódios. Então ele tem uma estética e um trabalho de câmera muito coeso. O visual dele é muito registrado, assim. Você consegue entender que é um episódio de Atlanta, ele tem um formato muito padrão por causa disso, porque ele foi dirigido pela mesma pessoa, todos os episódios.
E ao mesmo tempo que ele é surreal, ele não se perde, né? Ele tem uma coesão interna, todos os episódios fazem a história andar pra frente. Por mais isolados que eles sejam, os episódios fazem a história andar pra frente, entendeu? Até o episódio do Ted lá, que ele não vai falar muito pra não dar spoiler, né, claro. E ele leva a série pra frente em algum momento, porque é o episódio que a gente passa mais tempo com o Darius, né? Sob a ótica do Darius. E a gente vai vendo, assim, tipo, que o cara é maluco, mas ele não é tanto, que ele tem uma filosofia interna, ele tem uma lógica interna, ele tem um motivo de fazer aquelas doideiras lá. E a gente percebe que a série é muito bem escrita, né? Eu odeio fazer esse tipo de comparação, mas eu vi muita influência, por exemplo, do Tarantino. Vi muita influência, assim, do... Tem algumas pegadas que a gente vê que tem aqueles filmes mais Blaxploitation, as paradas assim, mas é uma referência visual, assim mesmo, às vezes até pra zoar, a gente percebe isso, alguns tons de câmera e tudo mais. Tem alguns personagens que aparecem que a gente vê que é uma homenagem, uma zoeira com um tipo de arquétipo de personagem negro que aparece, por exemplo, aquele episódio que o Paperboy tá perdido na floresta, aquele o cara que aparece pra ele lá é o médico negro, né? É um médico ao negro. Apesar de ser uma referência, tipo, aqueles episódios mais que... Sempre toda a série que se estende demais, né? Apesar de que Atlanta não se estende mais, eu acho que se estende de menos, né? Se tivesse mais umas duas temporadas, seria fácil. Mas toda série, tipo assim, que tem um personagem muito marcante, tem um episódio de psicodelia, ou que o cara tá inconsciente, alguma coisa assim, começa uns episódios assim com as psicodelia, com uns negócios... que o cara encontra um ser mágico e vai refletir sobre a vida, entendeu? Então tem um episódio que o Paperboy passa por esse momento. Tem esse arquétipo do Magical Negro, que é o cara lá do... Aquele filme que foi banido da Disney por causa de racismo?
Canção do Sul.
É, então, é tipo...
Eu tô cantora hoje, é o Ziparidu,
Exatamente. Então, tipo, são muitas referências assim que aparecem na série. É muito bem filmado, muito bem cortado. Não tem um episódio que você poderia falar assim, esse episódio pode cortar, entendeu? Esse episódio é gordura, alguma coisa desse tipo. Ele fala de uma realidade, assim, bem interessante, né? Que é a nossa realidade, né? Apesar de se passar nos Estados Unidos, a gente claramente tem um processo de racismo nos Estados Unidos que aconteceu diferente do nosso aqui. Se é melhor, se é pior, eu acho que precisaria de uma junta de intelectuais para dizer sobre isso, e mesmo assim teria risco de errar ou de não chegar a uma conclusão. Mas é um processo parecido com o nosso aqui. Tipo assim, o personagem do Donald Glover, ele é, assim, muito representativo, entendeu? Principalmente para quem reclama, que tem, com razão, e eu também reclamo disso, que falta representatividade. É um personagem assim, tridimensional, que ao mesmo tempo que ele é um espectador, ele tem um protagonismo, ele tá ali só pra escutar, mas ao mesmo tempo ele toma as iniciativas, ele tem uma lógica interna dele, e ele é muito bom porque, tipo assim, o Paperboy ele é o artista e o Darius ele é o doidão lá. São dois personagens que são assim excêntricos, né? Tanto por conta do jargão do rapper, né, do arquétipo do rapper, quanto pelas críticas, né, que o personagem do Darius faz. Mas o Donald Glover lá, ele consegue ser um personagem assim que a gente consegue se identificar bastante, entendeu?
É bem intencional fazer esse personagem do Donald Glover assim. Ele é neutro, né? Ele tem uma personalidade e tudo, mas não é uma personalidade tão forte quanto os outros. Porque aí você consegue fazer essa transferência, né? Porque ele não tem nenhuma atitude que é muito radical. E grande parte das atitudes que ele toma, tipo, independente do seu alinhamento aí, você conseguiria se ver, né, naquela situação tomando aquela atitude. Então foi muito esperto também da parte deles fazer isso. Que ele é o personagem central da série ali, né? Teoricamente a série se move ao redor dele, mas está contando 1 milhão de outras histórias que não tem relação direta com ele, que só estão acontecendo em volta, e ele é apenas um espectador passivo de quando isso está acontecendo.
Exatamente.
Assistam a Atlanta, é muito bom. Escutem os discos do Donald Glover. Os discos. Existe aí no mundo do rap, hip hop, né? Esse título de gênio que eles dão pra muitas pessoas que, quando todo mundo é gênio, no final das contas, ninguém é gênio, né? Mas, inclusive, o Donald Glover já ganhou esse título, mas eu não sei. Roubando aí do discurso dele do Saturday Night Live, que nos Estados Unidos, quando a pessoa atua e canta, eles falam, atua, canta e dança, eles falam que ele é uma tripla ameaça, porque ele faz 3 coisas diferentes. E aí no discurso do Donald Glover do Saturday Night Live, ele falou assim: eu atuo, eu canto, eu danço, tem algumas pessoas que falam que eu sou uma tripla ameaça, mas eu prefiro que vocês me considerem só como uma ameaça. Então eu acho que é bem isso, que tipo assim, ele quer quebrar um padrão, um estereótipo, e ele consegue isso. E ele tá envolvido com outras coisas também. Por exemplo, o Homem-Aranha no Aranhaverso. É ele. Ele é o Miles Morales. Ele tá na série Community, que é uma série... Tava, né? Quando existia. Que é uma série muito boa, que ela também trata de vários temas importantes. Ele é um cara, sim, muito diverso. Então, procurem saber quem é o Donald Glover, Childish Gambino. Atlanta, eu recomendo, é uma série muito boa. E o outro filme que a gente falou aqui também, que é o Desculpa Incomodar, tem a Tessa Thompson, também é um filme muito bom.
E é isso aí, Bruna Reis. E como é que as pessoas fazem pra falar com esse casal maravilhoso?
Então, a gente tem o Instagram e o Twitter. que é o Cvela Pod. Tem como mandar áudio pelo Instagram também na DM. Se você quiser mandar uma DM pra gente com áudio, a gente escuta e se você autorizar, a gente toca aqui no próximo episódio. É, e se você quiser mandar só uma mensagem pra gente na DM ou deixar um comentário também, a gente considera ler aqui, né, Thiago?
Sim, nós também temos um perfil no Twitter, né, que ficou recentemente disponível para todos. Temos, né, queria mandar mais um abraço, mais uma vez, pro pessoal do História Preta, que deu uma moralzinha pra gente lá, colocou a gente na lista de podcasters negros deles lá, e agradeço muito. Escutem História Preta, porque História Preta é um excelente podcast, fala sobre coisas muito importantes, com muita qualidade, e tem um cara que tem o nome mais bonito do mundo, né, cara? Que o cara também chama Thiago, né, Bruna Reis?
É isso aí, é o mais bonito, mais modesto. É, só isso.
Então como é que a gente vai fazer pra ir embora daqui de Atlanta, hein, Bruna? Porque voo tá difícil. Aliás, como é que a gente chegou aqui? Se tá proibido voo pros Estados Unidos, né?
Quem teve no Brasil nos últimos 15 dias não pode entrar nos Estados Unidos, né? Eu ouvi falar que o Donald Trump virou pro Biruliro e falou assim: I hate you, motherfucker. E ele falou assim: ah, isso é morena em francês.